E voltando a falar sobre a nossa programação dessa noite, a gente trouxe hoje para o Radiolove o tema: a pornografia é saudável em um relacionamento? E para falar sobre isso, a gente convidou minha amiga, também discente de serviço social na UFSC, pesquisadora em saúde pública pela Universidade Nacional de Brasília e conselheira nacional no Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, a nossa querida Mariana Franco. Ela vem aqui para falar para a gente sobre esse tema tão importante que é a pornografia, né? A gente vê assim, acha que a pornografia pode, de repente, apimentar uma relação ou melhorar alguma coisa, mas eu acho que as pessoas que pensam assim estão muito erradas. A pornografia traz diversos temas sociais e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de eu começar a entrevista com a Mariana, antes, né? Tô enrolando, hein, Mariana? Mas a gente já chega lá. Eu quero contar para vocês que a gente tem um outro quadro aqui no Radiolove, quadro que começou com a gente desde o início do Radiolove, que é o quadro Era Uma Vez Uma História de Amor. Que nem sempre é uma história de amor, porque quando a gente fala de amor, a gente fala de diversas coisas boas e ruins, né? E a gente trouxe aí a história de um ouvinte, desculpa gente, me engasguei aqui. A gente trouxe uma história de um ouvinte hoje, que tem a ver com o tema, que é a Beatriz. Ela mandou essa história pra gente quando soube que a gente ia tratar sobre a questão da pornografia. A Beatriz começou a assistir a pornografia pelo prazer que ela alcançava pornografia com 11 anos de idade, gente. E ela conta que isso teve consequências super sérias na sua vida. A prática se tornou cada vez mais constante conforme ela foi envelhecendo. E ela passou a visitar os sites de 3-4 vezes por semana. Depois dos 20 anos, ela chegou a uma vez por dia, ou às vezes até 6 vezes por dia. O ato começou a atrapalhar seu sono, fazendo-a passar da hora de dormir. E as relações reais em sua vida passaram a ser afetadas. Tornou-se comum sair com alguém e sentir falta das práticas que via nos vídeos pornôs. Esperava então voltar para casa e alcançar o prazer desejado em frente ao computador e sozinha. Um dia, ao ler um artigo sobre o vício em pornografia, ela se reconheceu e viu claramente que estava com um problema causado pelo material erótico que ela consumia. Ela entendeu o que estava acontecendo com ela e começou a ponderar que não valia a pena. Beatriz passou também a refletir sobre a pornografia. O machismo e a violência presentes na maioria das produções passaram a incomodá-la. Ela reduziu a busca por esse material. Mas a mudança não foi simples e não foi fácil. A pornografia é muito acessível e é muito acessada. Ela fala: eu ansio todos os dias para não assistir, mas ainda sinto muita vontade. E seu vício começou por volta dos 11 anos de idade. Esse foi o relato da Beatriz, nosso ouvinte, né, para um problema que tem essas dimensões. E ainda é visto por muitos como fonte absoluta de prazer. Tanto por pessoas sozinhas, como em casais, ou às vezes em grupo. E eu inicio esse nosso papo com a Mariana, iniciando como iniciou a matéria que ela deixou pra gente, o artigo que ela escreveu essa semana no Cal Catarinas, que é um portal fantástico, gente. As pessoas podem acessar. A nossa técnica da live vai colocar depois o contato, tanto o contato da Mariana quanto a matéria que ela leu para o portal, que vai ficar disponível aqui nos comentários. E a matéria começou assim: neste mês do orgulho LGBTQIA+, a transfeminista Mariana Franco escreveu no site Catarina sobre os tabus que envolvem o exercício da sexualidade no relacionamento heterossexual entre pessoas cis. No país líder em assassinato de mulheres trans e travestis, onde se consome a pornografia trans mais do que qualquer outra. Assim começa o artigo da Mari dessa semana para o Catarinas. Mari, eu queria começar essa entrevista perguntando para você por que você trouxe esse artigo para a mídia. É um artigo muito importante. Você começa ele com uma pergunta que eu também acho muito importante. Você coloca no artigo ela como quase uma pergunta sensacionalista. Mas o artigo me chocou muito e me via ali também como mulher cis. Mari, queria então que você contasse pra gente como é que foi essa escrita e qual foi o propósito quando você trouxe esse artigo aí pra mídia e ao público.
Super, primeiro eu queria começar dando boa noite para a Aline e para a André, que estão aqui nos acompanhando. A minha ideia, né, o objetivo que eu tive ao construir esse artigo foi para debatermos dentro do feminismo, né, do feminismo emancipador das mulheres, dentro das mulheres, a necessidade do debate da pornografia, porque é um tabu, até mesmo entre nós mulheres, falarmos sobre isso. Né, e principalmente a compreensão das mulheres cis para com as mulheres trans, que os fetiches, as violências, os processos de exclusão com pessoas trans estão mais presentes do que nunca. Né, porque eu digo isso, conforme os dados apresentados pelos sites de pornografia, no ano de 2020, que é, né, o período que iniciou a pandemia, o número de acessos no Brasil a conteúdos trans, na pornografia trans, teve um aumento de 96%. Então, quem são esses homens que consomem essa pornografia? São os homens próximos a nós. 96% é um número muito alto. Né? E é um debate que nós precisamos realizar dentro do feminismo e até mesmo dentro dos nossos relacionamentos. Né? Porque se eu me relaciono com uma pessoa que é uma pessoa que só consome pornografia trans, será que às vezes eu não estou num relacionamento abusivo com essa pessoa? Será que eu não estou, às vezes, perpetuando uma infelicidade dessa pessoa? Né? Essa pessoa, ela pode, ela está perdendo a oportunidade de se relacionar afetivamente ou sexualmente com uma pessoa trans e está presa num casamento, né? O preso, eu falo aqui, no sentido lato da palavra mesmo, preso pelas concepções societárias, né? Porque a gente está nessas amarras dessa sociedade patriarcal, dessa sociedade machista, e isso é reflexo no nosso cotidiano. E a pesquisa, no momento que eu fiz a troca, né, do pensamento da minha pesquisa, que inicialmente ela era direto para as mulheres se compreenderem, né, o processo do fetiche do corpo da mulher trans, assim como tem o fetiche do corpo da mulher negra, que a Andrea depois pode explanar melhor, se veio a partir das categorias dos filmes acessados. Porque a gente tem um recorte ali dos números de mais de 90%, mas as categorias deles mais assistidos. Né? E são categorias que eu particularmente achei assim, inconcebíveis para a gente colocar no nível de direitos humanos de sociedade, de compreensão da nossa sociedade, né? De práticas, de pessoas que estão amarradas, de troca de fluidos corporais, de práticas de sexo sem uso do preservativo. Então, são categorias de filmes que a gente não fala no nosso dia a dia, que a gente não comunica isso com a nossa parceira, nós não queremos realizar isso com a nossa parceira. Até isso é um reflexo da própria pornografia, porque a pornografia, ela te dá uma imagem de uma mulher que você quer, mas somente pro sexual, não uma companheira, né? Entra aquele pensamento da mulher digna da sociedade, a gente tem isso ainda, né? Que uma mulher digna da sociedade não vai realizar aquilo que a gente assiste no filme pornográfico. E em contrapartida, daí tem o pensamento, né? As violências na sociedade, especialmente as mulheres e os recortes das mulheres trans e negras, no caso, elas são atreladas com a pornografia? Porque né, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. A nossa expectativa de vida é abaixo dos 30 anos. Né? E quais são os perigos dos desejos que transcendem a tela do computador, do tablet, smartphone e se tornam para a vida real? Né? Visto que dos assassinatos nas pessoas trans, a sua grande maioria, né, as mortes acontecem em motéis, aí por vítimas de esfaqueamento, afogamento, ou então atropelamento, porque daí os homens contratam uma trabalhadora sexual, aí eles querem o sigilo, né, porque isso transcendeu a tela do computador, se tornou uma realidade, e acabam atropelando as meninas nas ruas. Né? Então, são os parâmetros que a gente tem que analisar até onde o que acontece no virtual transcende para a vida real e acaba ocasionando nas violências. Né? E daí das violências físicas às pessoas trans, como relações abusivas que existem com pessoas trans, assim também como dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos.
Mari, fantástica a tua colocação e eu também quero te parabenizar pela coragem de ter trazido esse debate para a mídia. né? Quando eu li o artigo, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, quero trazer a Mari aqui para o Rádio Love, a gente precisa discutir isso, sim. É, como você acabou de colocar, toda essa questão, né, da gente estar num país líder em mortes de trans, sabe? É, com todos esses problemas relacionados à mulher negra, a infantilização da mulher também, que é um reflexo da pornografia, a gente tem que trazer esse tema à tona, né? E quando eu fui questionar as pessoas sobre a pergunta que a gente colocou no tema do programa, a maioria das pessoas me respondeu, sim, nossa, claro, é super importante a pornografia num relacionamento. Todo mundo quase respondeu dessa forma, porque as pessoas ainda não conseguem visualizar o problema da pornografia. Elas não conseguem visualizar a vivência da mulher trans. Elas não conseguem visualizar o que é a vivência da mulher negra. O que é a vivência de nós mulheres também, que também sofremos com esse tipo de filme, de exposição, né? Aline, queria passar a fala para você fazer um questionamento para a Mariana em cima do que a Mariana falou para a gente.
Não, é muito forte, né, a questão da pornografia, porque ela é uma representação irreal, né? Então ela acaba fortalecendo uma naturalização de uma violência, e é algo assim, intimamente ligado com o sistema que a gente vive. É impressionante como a pornografia, ela também é vinculada a esse sistema no qual nós vivemos, né? Diante do patriarcado, diante do machismo, mas diante da produção de subjetividades, o que é mais grave, né? Então essas representações vão se instaurando como se fossem realidades, e aquilo passa a ser válido. Então é urgente, né? Já é mais do que urgente, né, essa discussão, porque a possibilidade aí de prejuízo, ela é bem grande. Fora que, assim, qualquer vício a gente também tem que pensar que não é legal, né, de qualquer coisa. A gente está falando de vício, a gente está falando de compulsão, está falando de um comportamento repetitivo que passa a encobrir outras questões. Então, ele vem para essa repetição. Então, o vício por si só, ele já não é legal. Agora, a pornografia, diante de uma representação completamente inadequada do que é a sexualidade, do que é sexo, ou do que deveria ser, é bastante preocupante.
Quando o assunto é pesado, né?
As coisas caem, né?
Oh, Aline, até pegando isso ali que você fala, nas minhas pesquisas isso é muito explícito, né? Na atuação, na performance do filme, na sua produção, né? Até as características dos personagens, né? O homem, ele é um empresário, ele é um policial, eles são personagens de poder, né? De dominação. E as mulheres, elas são sempre subalternas, né? Elas são as donas de casa, são empregadas. Pra você ver também esse nível de poder que existe, né, na atuação dos filmes, e quanto isso explicita também a sociedade patriarcal que a gente tem, né? E quando a Ju traz as respostas das pessoas referente ao questionamento dela de que é saudável para um relacionamento, eu faço uma contra-pergunta, né? A reprodução das cenas, das posições, enfim, que se inspiram nos filmes, a mulher, ela está fazendo aquilo porque ela quer, ou porque ela está fazendo aquilo para agradar sexualmente o seu parceiro? Porque a partir do momento que você faz algo sexualmente que você não quer fazer, me desculpa, gente, mas isso é uma violência sexual? Você está sofrendo uma violência sexual e você está consentindo com isso, né? Eu não culpabilizo, porque isso é um questionamento que a gente também não faz, né? Aquela história de não tô a fim de transar hoje com meu marido, com meu namorado, mas eu vou dar só por dar. Amiga, você tá sofrendo uma violência sexual. A partir do momento que você fala que você não está afim, você tá fazendo algo pra agradar ele somente, é violência sexual. E não importa se é namorado, noivo, marido, ficante, crush, enfim, né, todas as categorias que nós temos de relacionamento hoje, é violência, isso também não é debatido, né?
E é muito forte mesmo, até por conta de uma naturalização desse tipo de conduta, de uma naturalização da violência, né, e inclusive de sexo como violência, de algo que não precisa ser consentido, de que é natural o não consentimento, e não, isso não é natural. Então ele é muito, é absolutamente tendencioso nesse sentido, e por isso é algo para se questionar com relação, né, às subjetividades aí que são produzidas a partir desses filmes.
Vamos lá, gente, estão me ouvindo agora? Ah, beleza. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir a sua opinião da mulher preta. É, a gente já conversou várias vezes sobre essa questão da objetificação da mulher preta, da questão da prostituição também, da questão como a mulher é vista, a mulher preta é vista na sociedade. Hoje nos bastidores a gente estava conversando de você lá também, Andréia, sobre a questão da solidão, né, da mulher preta, que é um discurso que a gente já trouxe também aqui para dentro do Rádio Love. Quando a gente pensa em pornografia, Andréia, como é que você vê essa questão?
Eu, primeiramente, tipo assim, algumas vezes aconteceu comigo, principalmente na época que eu trabalhava de diarista em Maringá, que eu trabalhava com um pessoal dono de um cassino. E algumas vezes, alguns clientes perguntavam, porque eu trabalhava de diarista na casa deles e trabalhava no cassino também. E me questionavam, tipo assim, ah, mas você já pegou a negrinha gostosa, já transou com ela em cima das máquinas? Tipo, bem daquilo da pornografia, dos filmes, né? Que a mulher negra da anca larga, que é boa pra fuder, que é boa de transar, que, tipo assim, piadas, ah, tem areia no fundo. Do imaginário escroto, masculino e violentador, né? Porque se um homem quer chegar e abordar uma mulher, e uma mulher negra, não é porque a gente vem sendo preterida por muitos anos, desde os nossos ancestrais, e principalmente hoje, principalmente eu digo por mim, não posso também generalizar, eu falo por mim, Andréia de Lima. Há muitos anos, há mais de 6 anos eu não tenho um relacionamento fixo. Tenho uns crush uma vez ou outro, passo 2, 3 anos sem manter relação sexual, isso pra mim não é um problema. Não vou ser fetiche, não vou realizar, não vou dar pra... Ai, porque o cara é lindo, e tipo, sabe, aquela transa que vai ser uma vez e depois não interessa. Até porque se eu não bater química, pra mim não tem dessa. Eu não sou fetiche, não sou brinquedinho sexual de ninguém. Não vou transar com você para realizar sua fantasia, eu tenho que ter interesse por mim mesma. E tem que me fazer gozar e muito até eu chorar mesmo, sabe? Porque para me fuder já basta a vida, não preciso de uma transa muito mal feita. E a objetificação, a hipersexualização das mulheres negras, principalmente na época de carnaval, isso assim é gigantesco, as abordagens que a gente recebe. E também de uma conversa que eu já fiz com muitas mulheres em situação de rua, que por elas também serem esse alvo, né? E algumas falam assim que não gostam muito de estarem aparentemente limpa ou de banho tomado, porque elas são alvos fáceis de estupradores e de violentadores sexualmente na rua. Então é uma forma de proteção dessas mulheres. E em qualquer âmbito, em qualquer lugar que a gente esteja, sendo mulher, eu acho que em qualquer país, a gente é vista como objeto por alguns que, quando a gente fala em igualdade, ninguém quer ser, mulher nenhuma pretende ser como homem escroto, ter essas taras, esses problemas mal resolvidos, isso vai se tratar em terapia, não é fazendo dos nossos ouvidos de esgoto, né? Porque mulher não nasceu para reformar homem nenhum, mulher não é instituição de reforma de homem. Quem tem que fazer isso e se cumprir é a sociedade. Não adianta o cara falar, ah, você falou isso daquela mina lá, tadinha, gostosa, eu também já comi ela. E tipo, chegar em casa e tratar a tua irmã como um lixo e falar que a tua irmã é uma vagabunda, porque dá para todo mundo. O crime que você tá proibindo do teu amigo cometer lá fora é muito complicado. E eu prefiro mesmo não ter um relacionamento, não me envolver com muitos tipos de homem, porque eu sei me masturbar sozinha, meu golfinho tá chegando, meu presentinho, com outros presentes aí que a Del vai nos doar e vai mandar alguma coisa pra gente sortear no programa. Então os nossos ouvintes ficam atentos, que vai ter surpresinhas. Fuá Acessórios também mandou algumas coisinhas pra gente sortear na próxima semana, eu vou mostrar aí. Mas falar que a gente, quanto mulher, temos que nos ouvir esses desabafos, que problemas sexuais que a gente passa nos nossos relacionamentos. As manas que não são casadas, que não têm uma vida sexual ativa, mas também é objetificada por esse mundo escroto e machista desse patriarcado, que nós, com conhecimentos, vamos preparar nossas crianças para mudar essa estrutura.